Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana e também com a nossa homenagem ao Dia da Amazônia. E agora a gente vai ouvir uma das representantes mais conhecidas da Amazônia, Fafá de Belém, cantando o clássico Foi Assim. Uma música maravilhosa, da dupla Paulo André e Rui Barata, pai e filho, paraenses. Essa música fala do fim de um relacionamento amoroso e da constatação de que a fila andou.
Foi assim, como um resto de sol no mar, como a brisa da pré-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti.
Foi Assim, de Paulo André e Rui Barata, um clássico da nossa música popular na voz de Fafá de Belém. Enquanto a gente continua ouvindo um pouquinho da Fafá de Belém, eu lembro que nós estamos aqui na Rádio Câmara e nas emissoras parceiras, ao vivo, na tarde desta sexta-feira, dia 5 de setembro, e pode ser que você esteja nos ouvindo no sábado pela manhã, dia 6 de setembro. Mas se você perdeu uma parte do programa ou quer ouvir de novo esta ou qualquer uma das edições anteriores do Feijoada Completa, é só acessar o nosso site radio.câmara.leg.br. Repetindo, radio.câmara.leg.br. Agora é hora de movimentar a nossa equipe de reportagem. Quem já está em linha conosco é a repórter Silvia Munhato, especialista em assuntos de economia, que traz informações sobre o orçamento da União para o ano que vem. Ela participa do quadro Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Olá, Silvia, boa tarde.
Boa tarde, Salelo. Boa tarde, ouvintes.
Opa, que bom. Bom ter você aqui, Silvia. Silvia, o Congresso Nacional recebeu na última sexta-feira o projeto de lei orçamentária anual para 2026, o famoso PELOA. E eu te peço, então, para você falar para a gente um pouco sobre esse orçamento de 2026.
Bom, o orçamento, geralmente, que é a expectativa maior em relação ao salário mínimo, né? E ele veio, então, com R$ 1.631,00, é um valor ainda estimativo, né, porque esse valor só vai ser conhecido mais para o final do ano, com a inflação até novembro. E isso aí significaria, então, um reajuste de 7,4% em relação aos R$ 1.518,00 que a gente tem hoje, né. Já é o segundo ano que esse reajuste acima da inflação, ele é limitado pelo arcabouço fiscal em 2,5% acima da inflação. Pelas regras anteriores, seria 3,4%, que seria o crescimento da economia lá em 2024, mas houve essa mudança para poder fazer um pouco menos uma contenção de despesas, né, desde o ano passado. Essa regra vai valer até 2030. E o orçamento também vem com o superávit, né, que é uma receita de impostos maior que as despesas, né, para você poder tentar bater um pouco a dívida pública, né, de 0,25% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o tanto que o país produz em um ano, né. Isso daria aí 34,3 bilhões de reais no ano que vem. Então, isso é o que o governo pretende economizar para bater um pouco a dívida pública. Para esse ano, 2025, ainda se espera um déficit zero, né. Nem superávit, nem déficit zero.
Silvia, essa expectativa de superávit de 34,3 bilhões é superávit?
Sim, é superávit, né, para o ano que vem. Né? Ah,
certo.
E seria assim, se for cumprido, se acontecer mesmo, vai ser o melhor dos últimos 15 anos, né? Porque a gente vem acumulando déficits aí seguidos, né? Em relação às despesas desse orçamento, elas são de 2,6 trilhões de reais, né? O orçamento total ele é de 6,5 trilhões, mas a maior parte é a rolagem da dívida pública, né? O que é despesa mesmo, de investimento, pessoal, previdência, essas que a gente, né, tem que pagar no dia a dia, é 2,6. Não que a rolagem da dívida a gente não tenha, né? Mas essa daí é uma despesa que meio que não tem como contornar, né? E no caso, esses 2,6 trilhões, o que a equipe econômica tentou passar de mensagem, que isso aí representa 18,8% do PIB, mais ou menos, e esse percentual, ele vem assim desde 2024. Porque se fala muito que está crescendo a despesa, está crescendo a despesa, está crescendo a despesa obrigatória, tem um limite lá do arcabouço, mas esse valor, ele vem se mantendo mesmo em relação ao PIB nos últimos 2 anos e para o ano que vem se projeta a mesma coisa, né? A maior parte das despesas são obrigatórias, né? Pessoal, previdência, né? A despesa que você pode mexer no orçamento é só 7,6% disso daí, que são as chamadas despesas discricionárias, que são as despesas de custeio, de investimento. É só isso que se pode mexer hoje no orçamento. É muito pouco, né? Preocupa bastante que seja tão pequeno assim, né? E isso, assim, você está contando com o Bolsa Família sem reajuste para o ano que vem, Márcio.
E, Silvia, esse orçamento entregue pelo governo ainda tem algum problema não resolvido, digamos assim?
Sim, o governo sempre conta com algumas receitas condicionadas, né, à aprovação de leis no Congresso Nacional, por exemplo. Eu acho que a principal delas é a que corta os incentivos tributários em 10%. Tem um projeto do governo em tramitação, outros projetos de parlamentares, né, e eles estão contando com isso, essa receita, só essa receita é 20 bilhões, né. Então, tem algumas coisas que tá ainda pendente de aprovação.
Essa questão da redução dos incentivos tributários ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.
Ainda está na Câmara, tá, né? Na Câmara. Tem um projeto do governo e tem um outro do Mauro Benevides, do deputado Mauro Benevides. Tem vários projetos em tramitação, eles devem juntar tudo, né, e fazer uma tramitação única. No caso das emendas parlamentares também, que são as emendas que os parlamentares fazem ao orçamento, né, individuais, de bancadas estaduais, que são obrigatórias também, né, e elas vêm com uma reserva já no orçamento para os deputados e senadores emendarem, né. Elas estão no valor de 40,8 bilhões de dólares, olha, de reais, né. Nesse caso aí, ela está vindo com 1 bilhão a menos, porque esse 1 bilhão foi para o fundo eleitoral. Mas mesmo assim, o fundo eleitoral, ele vem com esse valor de 1 bilhão, sendo que em 2024 foram 4,9 bilhões. Então, muito provavelmente, os parlamentares vão também querer aumentar um pouco esse fundo, e aí vai ter que ver como é que vai fazer isso, né? E no caso das emendas de comissões permanentes também, que é uma novidade assim, dos últimos anos, né? Elas também não vieram com previsão nenhuma, e o governo calculou que elas, pela lei, seriam de 12,1 bilhões. Então, isso ainda está faltando no orçamento, eu não sei também, mas vão ter que ver como vai resolver isso, né? Se vai ser com remanejamento, como é que vai ser. Bom, a gente, para essa semana agora, a semana que está entrando, a gente, na terça-feira, tem votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, e aí ela vai definir algumas regras também para a execução do orçamento de 2026. Então é importante ficar atento a essa votação aí.
Silvia, então o Congresso, né, ainda falta votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para então se debruçar sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual.
Sim, mas é um compromisso assim, da Comissão de Orçamento de votar mesmo isso até o final do ano, porque ano que vem é ano eleitoral. Se você não vota, já fica mais difícil de fazer, de cumprir, de fazer gasto, fazer despesa, porque tem as restrições da lei eleitoral, né, para gastos
Sem
no
dúvida.
Ano que vem.
Silvia Munhato, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e melhoras aí, né? Que eu senti que você está com o nariz um pouco entupido.
Não, eu tô de chá de cadeira aqui. Opa, obrigada.
Melhora, Silvia. Essa secura que está em Brasília tá fogo.
Não, é difícil.
É fogo. A gente conversou com a repórter Silvia Munhato sobre o projeto de lei orçamentária anual para 2026. Um pouco mais de música da Amazônia, Até o Sol Sair, com a banda Tucumanos, que tem quase 20 anos de carreira em Manaus. Tucumanos, banda de Manaus, e a música Até o Sol Sair, mais uma das músicas que a gente está apresentando no programa desta semana em homenagem ao Dia da Amazônia, dia 5 de setembro. Vamos agora ao quadro Casa das Palavras.
Casa das Palavras. Livros. Livros. Autores. Autores. Ideias. Ideias.
O Beto Seabra está aqui conosco, vai falar com a gente por telefone, está aqui por telefone, vai falar sobre o legado de Luiz Fernando Veríssimo, o escritor gaúcho que morreu no último dia 30 de agosto, sábado passado, aos 88 anos. Boa tarde, Beto.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos ouvintes do programa Feijoada Completa.
Opa. Beto, falar sobre a obra de Luiz Fernando Veríssimo é um desafio, né? Porque é vasta e destacar algumas obras, poucas obras também é difícil, né?
É verdade, Márcio. Mais de 70 livros, né? E desde que eu me entendo assim como leitor, que eu leio Veríssimo, desde os anos 80, primeiro as crônicas dele no JB, em outros jornais, no Zero Hora, né? Nas revistas também, as Fantasia da Corda, as Cobras, Vai de Morte. Então é muita coisa, né? Então eu selecionei aqui 7 livros dele. Eu vou falar um pouquinho de cada um para tentar simbolizar tudo que ele fez nessa obra grandiosa dele, né?
Vamos lá.
Então, eu selecionei 7 livros para a gente ir conversando rapidamente sobre cada um deles. Eu não consegui reduzir,
imagino,
é muita coisa, né?
Eu imagino como deve ter sido difícil selecionar só 7 obras, né?
Pois é. E não, vamos falar da música, né? Que ele também era um amante do jazz, tocava sax, né? Uhum. E outras vertentes do Veríssimo, né? A ideia é falar só dos livros dele. Só não, né? Falar dos livros dele. Uhum. Então eu selecionei aqui 7 livros, Márcio. Uhum. E eu vou começar pelo Comédias da Vida Privada, que é talvez o livro dele de maior sucesso, né? Certamente o mais vendido, né? Mostra um Veríssimo super irônico, analista do cotidiano das famílias, né? É um delicioso retrato, né, da família brasileira. São histórias engraçadas, da chamada comédia de costumes, e conta também as nossas pequenas tragédias cotidianas. O livro inspirou, você deve se lembrar, e os nossos ouvintes também, alguns mais antigos, o programa de TV que tinha o mesmo nome, né? Comédias da Vida Privada, muito que a Globo bom. Transmitiu no final dos anos 90, muito bom.
Muito bom.
E as histórias narradas eram básicas do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que ele publicava na revista de domingo, do saudoso Jornal do Brasil, republicava também no Gaúcho Zero Hora, e o foco era sempre a classe média urbana, nessa série de crônicas dele, Comédias da Vida Privada, que resultou mais de um livro, né?
E era fácil se identificar, né, Beto? Com algumas
Sim,
histórias,
né? Justamente, né? Parecia uma grande sala de psicanálise familiar, né? Quando, quando se assistia o programa ou quando se lia as crônicas dele sobre esses temas nos jornais e nas revistas, né? Uhum. Então foi um livro que me marcou muito, esse Comédia da Vida Privada. Aí, em seguida, Márcio, eu selecionei um segundo, que tem relação com esse, mas que são as Comédias da Vida Pública. O que eu vou falar em especial chama-se A Versão dos Afogados. Novas Comédias da Vida Pública, 347 Crônicas Escolhidas. É um livro de 1997. Eu comprei a versão em papel, né, em livro, em um sebo alguns anos atrás, mas eu tinha lido a maioria das crônicas nos jornais por aí. E um outro subtítulo que o livro tem, que aparece apenas na capa, é 347 Crônicas Datadas. Né? Então ele já... ironizando a si mesmo, né? Seriam crônicas que só serviriam para aquela época, que não teriam validade para o futuro, né? Porque se diz que a boa literatura não envelhece, né? Mas é uma brincadeira que ele faz com as palavras, que as crônicas dele não tem nada de datado, são super atuais, sabe? Eu fui reler recentemente esse livro, impressionante como a crítica que ele fazia naquela época aos políticos, em especial ao governo de então, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Uhum. Que ele chamava de FH, continuam super atuais, né? Porque não é uma crítica pessoal, era uma crítica ao modelo que se fazia de política no Brasil e alguns políticos, né? Uhum. Então continuam super atuais. Para quem gosta de política, eu recomendo muito a leitura das Comédias da Vida Pública, especialmente desse que eu citei aí acima, que são A Versão dos Afogados, né? Uhum. Muito bom esse livro. O terceiro livro que eu escolhi para a gente conversar aqui é o Comédias para se Ler na Escola, que é um livro muito gostoso de ler. São crônicas do Veríssimo, que foram selecionadas pela escritora Ana Maria Machado, né? É um ótimo livro para despertar nos adolescentes e jovens o prazer pela leitura. São crônicas ou então pequenos contos que trazem sempre crianças e adolescentes como personagens, né? E o livro, mas o livro pode ser lido por todas as idades, né? É um livro feito para crianças e adolescentes, mas que eu mesmo lendo me diverti bastante. Uhum. O quarto livro, aí esse sim é bastante conhecido e comentado, é As Mentiras que os Homens Contam. Esse fez muito sucesso, esse livro, foi bastante vendido. Segundo a apresentação do próprio livro, que está escrito aqui, ele diz aqui: os homens não mentem, e se mentem é porque precisam, para poupar as mulheres e também para protegê-las. Mas, no fundo, é um livro que não poupa ninguém, viu, Márcio?
É, né?
Nem os homens, caramba. Nem os homens, nem as mulheres.
Uhum. Imagino.
Ele trata a hipocrisia, né, das relações de forma bem humorada e, às vezes, até ácida. É um livro que foi muito, muito comentado na época que foi lançado, né? Tanto que, em seguida, ele lançou a contraparte, As Mentiras que as Mulheres Contam. E esse é fantástico, porque esse ele consegue ser mais irônico ainda. Ele fala o seguinte: tudo começa com a mãe, né? Com olha o aviãozinho à mesa do almoço. É. Para ele, essa é a mentira inaugural. É. Vai se desdobrando em outras ao longo da vida. Uhum. Mas ele também diz: mas calma lá, né? Nem sempre a ideia é disfarçar um caso ou ocultar um segredo. Por vezes, as mentiras que elas contam são puros eufemismos, ambiguidades, desculpas educadas, tudo com o objetivo um pouco mais nobre de preservar a harmonia. E na coletânea de crônicas, essas as mentiras que as mulheres contam, tem algumas muito boas. Uma delas, por exemplo, é de uma senhora que tenta enganar a si mesma fazendo uma plástica atrás da outra, né? Isso vira motivo de crônica. A outra, a moça que mente a idade, mas não para diminuir, mas sim para aumentar. E ouvi sempre aquela frase: poxa, mas você está muito nova, e por aí vai. Então ele sempre aborda essas coisas do dia a dia de forma muito, muito bem escrita e muito interessante.
Só, né? Para ouvir que então, você está bem, né? Está conservada.
Isso, ele pega essas coisinhas que são aí do dia a dia, né? Uhum. Da nossa cultura, e transforma isso em literatura. Isso é que mais surpreende nele, né? Uhum. E que as pessoas falam muito isso. O Veríssimo tinha essa capacidade, né, de pegar os assuntos mais banais e transformá-los em literatura. Uhum. Eu estou agora procurando aqui o sexto livro, vamos para lá, o sexto livro, aí nós vamos para o romance, para sair um pouco das crônicas, que são o principal gênero dele, mas ele também escreveu romances, não podemos esquecer, né? Eu selecionei dois romances. O primeiro, que se tornou muito conhecido também, que é o Clube dos Anjos. Não sei se você lembra, final dos anos 90, teve aquela coleção Pecados Capitais, né? Uhum. Chamava Plenos Pecados. Cada escritor foi convidado para escrever sobre um dos pecados. E ele foi convidado para escrever sobre a gula. Acho porque ele era meio gordinho, né? Gostava muito de comer. Uhum. Aí convidaram o Veríssimo para escrever sobre a gula. Ele escreveu um romance muito bem feito, né? Conta a história de um seleto grupo de amigos que desde a juventude se reunia para apreciar o prazer da boa mesa, né? Em jantares luxuosos. De repente aparece um misterioso cozinheiro para tentar reavivar os encontros, né, da confraria, melhorar os cardápios. E aí começam a acontecer assassinatos após cada refeição, né? E isso prende o leitor, porque ele quer saber, né, o que estava acontecendo. Então o grupo entra numa espiral, né, de loucura. Então a perspectiva da morte, ao invés de afastá-lo, só aumenta o prazer pela comida. Muito interessante, é um livro que eu recomendo, O Clube dos Anjos. Foi publicado originalmente em 1998 e foi o terceiro volume daquela série Plenos Pecados, que tem outros livros maravilhosos. Todos os 7 livros são muito bons, né? Eu li a série toda, mas eu recomendo especialmente esse O Clube dos Anjos, que é sobre a gula. E vamos então para o último livro que eu selecionei aqui, O Opositor, que é o quarto romance publicado por Veríssimo. Ele saiu em 2004, então é um do mais recente, né, já do século XXI. E é uma outra coleção, ele gostava muito de participar de coleções. Essa coleção chamava-se Dedos de Prosa, em que a editora convidou vários autores para escreverem sobre histórias inspiradas em cada um dos dedos das mãos. Olha que loucura isso. Caramba. E deram para o Veríssimo o polegar. Você tem que escrever um romance que o tema é o polegar. Uhum. Aí ele criou uma história fantástica. O narrador desse livro é um repórter paulista que viaja para Manaus para escrever uma matéria. É seduzido por uma mulher lá de Manaus, chamada Serena, que não tem os polegares, ela teve os polegares decepados. E ela prepara chás alucinógenos para ele. Então, assim, é um livro muito louco, sabe? Lá ele conhece um tal de polaco, que é um homem grande e vermelho, e que parece estar sempre bêbado. Ou seja, tudo que acontece naquele bar é meio que uma metáfora do Brasil, sabe? É um livro muito interessante. Uhum. Então, o Veríssimo tem essa de armar tramas, né? Como disse o próprio Milton Ratum, que é lá de Manaus, né? E que escreveu. Ele tem essa capacidade de armar tramas, construir bons personagens e dar coerência a assuntos aparentemente desconexos, né? díspares. Uhum. Então, com essa linguagem meio jornalística, meio literária, ele consegue criar grandes sínteses, né? Então é um autor que realmente vai deixar muita saudade, né, Márcio?
Muita. Eu não li tantos livros dele como você, Beto, mas eu fico impressionado assim, com a facilidade que ele tinha de transformar o cotidiano em obras tão interessantes, né?
É verdade. Ele, além de escrever muito, ele escrevia com qualidade, né? Essa era a principal característica do Veríssimo. Ele escrevia também de tudo. Se alguém ligasse para ele e pedisse uma orelha para um livro de um escritor iniciante, ele escrevia. Então, alguém pedia uma entrevista numa faculdade lá do interior. Alô, tá escutando?
Tô escutando.
Ah, tá. Então ele era muito, muito generoso também, né, Márcio? Ele não só escrevia os próprios livros, mas também ajudava livros dos outros, né? Uhum. Então ele era um cara que ficou conhecido pela generosidade, né? Eu separei, nós temos tempo ainda?
Temos.
Eu separei uma pequena crônica dele aqui, que até eu citei lá em cima a história. Vou ler aqui para vocês, que é a crônica típica do Veríssimo, né? Com humor e sagacidade. Chama Aviãozinho. Começa assim: a estratégia do falso aviãozinho que todas as mães do mundo, literalmente todas, usam para convencer o bebê a comer sua papinha e é tão antiga quanto o próprio avião, não tem nenhuma lógica. Para começar, é pouco provável que um bebê na idade de comer papinha sequer saiba o que é um avião. A mãe fazer o ruído do motor enquanto aproxima o pseudo aviãozinho da sua boca não ajuda em nada. O bebê também não sabe como é barulho de avião. Para ele, aquilo é apenas outro barulho de mãe. Segundo lugar, não há qualquer razão para um bebê aceitar papinha de um avião que não aceitaria de uma colher. No seu universo, o universo do bebê, avião e colher são a mesma coisa. Navio e colher são a mesma coisa. Se o bebê, por um fenômeno de precocidade, se desse conta do surrealismo da cena, abre a boquinha que lá vai o aviãozinho, isso seria mais causa para espanto do que para abrir a boca. Quem quer comer papinha com um avião se aproximando da sua boca e fazendo barulho? Então, esse é um trecho de uma crônica dele deliciosa, chamada Aviãozinho. Onde ele pega umas coisas assim bobinhas do dia a dia, coisas que a gente tem na nossa história, nossa infância, e transforma em literatura, né? Então, para encerrar, Márcio, eu recomendo aí a leitura do Veríssimo, seja das crônicas, dos romances, dos contos, das novelas, das tirinhas dele, maravilhosas, de morte, o analista lá de Bagé, que são muito boas, né, analista de Bagé. Então ele tem uma obra fantástica, gigantesca, e que ainda está por ser totalmente descoberta. Viu? Ele escreveu tanto que eu imagino que vão continuar a sair livros dele nos próximos anos, viu, Márcio?
E eu torço para que as próximas gerações tenham curiosidade.
Alô? Alô?
Eu torço, Beto?
Oi, tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Eu estava falando aqui que acho eu torço para que as próximas gerações tenham acesso, se interessem pela obra do Luiz Fernando Veríssimo e certamente vão se encantar. Beto, obrigado pela conversa e um bom final de semana.
Obrigado, Márcio. Bom final de semana para vocês todos aí, viu? Um abraço.
Um abraço. A gente conversou com Beto Seabra aqui no quadro Casa das Palavras, sobre a obra de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu no último dia 30 de agosto, aos 88 anos.
Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó.
Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só?
Você está ouvindo a Dança do Carimbó com Pinduca, paraense considerado o rei do carimbó. Hoje, dia 5 de setembro, é o dia da Amazônia e o programa Feijoada Completa está apresentando algumas músicas da Amazônia. Agora eu tenho um recado para as nossas emissoras parceiras, que se você quer sugerir algum tema para o Feijoada Completa, é só enviar um e-mail para radio@camara.leg.br ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 61999-789080. 61999-789080. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente conversa com o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Feijoada completa.